As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O ano letivo 2020-2021 começou esta quinta-feira para todos os alunos do agrupamento de escolas de Ferreira do Zêver. Este ligeiro atraso em relação à data oficial do começo das atividades escolares ficou a dever-se ao processo de preparação dos estabelecimentos de ensino para as aulas presenciais em tempo de pandemia. Assim, 850 alunos do agrupamento de escolas de Ferreira do Zêver iniciaram nesta quinta-feira as suas atividades letivas, como disse a ERTE, o vereador da Educação do município de Ferreira do Zêver, Hélio Antunes. Aulas que estão sujeitas este ano a inúmeros condicionantes e a novas regras impostas pela pandemia.
O processo, pronto, como é óbvio, este ano há muitas regras novas, muitas condicionantes, muitas medidas de segurança e estamos a cumpri-las ao máximo para que haja condições e para que não haja, pelo menos para diminuirmos ao máximo a probabilidade da propagação da pandemia. Pronto. Isto é novidade para todos, para a autarquia, para o agrupamento de escolas, para os pais, para os alunos. Tivemos a preocupação de passar toda esta informação aos pais, portanto, das novas regras. Por exemplo, nos centros escolares há entradas diferentes para os alunos. Portanto, o pré-escolar entra por um portão, o primeiro ciclo entra por outro. Assim como também no restante ensino, portanto, no ensino secundário igual, e também no segundo e terceiro ciclo. Dentro das salas de aulas, a disposição também é diferente, de forma a que os alunos consigam ter o distanciamento necessário, assim como também novas regras à hora da refeição, também com desfazimento de horários, para que tudo corra dentro do possível. Temos também na parte dos refeitórios, portanto, uma formação diferente das mesas. Portanto, os alunos, desde que entram na escola até a hora de saída, vão andar sempre com o seu grupo de turma, de forma a que não se misturem, para diminuir assim a probabilidade também de um contágio entre turmas. Portanto, está tudo em fase de arranque. Vamos ver como é que corre. Portanto, até agora está relativamente bem. Há aqui alguns atrasos técnicos que têm a ver também com a higienização dos alunos à entrada dos estabelecimentos, mas isso é normal. É uma questão agora de habituação, até que os horários estejam devidamente controlados, não só pelos pais, como também pelo agrupamento de escolas, de forma a que tudo corra dentro da normalidade.
Para adequar o novo ano letivo às exigências colocadas pela prevenção à Covid-19, o município de Ferreira do Zêver procedeu, entretanto, a um investimento avultado em materiais e equipamentos para a higienização das escolas e proteção da comunidade escolar contra a pandemia. Este esforço estendeu-se também à compra de equipamentos escolares e ao reforço dos meios humanos.
Temos também investimentos em mobiliário escolar, tendo em conta que os alunos estavam normalmente sentados na secretária, partilhavam a secretária, num dos estabelecimentos, no Centro Escolar de Ferreira do Zêver, houve a necessidade de adquirirmos mobiliário para que os alunos possam estar sentados individualmente, cada um em sua secretária. E também em termos de recursos humanos, portanto, lançámos o concurso para mais 3 pessoas, portanto, para termos assim um reforço também de pessoal nas escolas, pessoal não docente, para o caso de necessidade, portanto, e entre outros investimentos também que fizemos.
Como é que os pais têm reagido a isto tudo?
Portanto, os pais estão a reagir com a normalidade necessária, tendo em conta que também percebem toda esta situação de pandemia. Também consideram que é vantajoso, apesar de tudo, o ensino presencial nas escolas, assim como também nas autarquias, assim como também o próprio agrupamento. Portanto, consideramos que esse é realmente o melhor modelo de ensino. E vamos tentar todos agora perceber, com este conjunto de regras difíceis, tanto para os pais, como para os próprios alunos, como para os professores, como é que as coisas correm. Também estas regras que implementámos, portanto, e foram muitas, portanto, que parte de um plano de contingência também do agrupamento de escolas, e temos todos essa filosofia, essa mentalidade, são regras que podem ser alteradas sempre para melhor, sempre que se justifiquem. Portanto, não é um plano estático, é um plano dinâmico que vai sendo melhorado para sempre que houver necessidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo somou mais 6 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, num registro. de infecções que se centra em Mação, com dois casos, no entroncamento em Orém e em Torres Novas, mas também em Tomar. No total já foram infectadas 561 pessoas na região, sendo que destas infecções estão em curso 120. O número de altas continua em 425. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes e Entroncamento, são os concelhos com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se Mação com 19. Sardual é o único concelho que não tem qualquer registro em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 148 casos com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 123 infecções e 116 recuperações. Entroncamento, 79 infecções, 40 recuperados e 3 mortes. Torres Novas, 73 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 57 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação conta com 29 infecções até o momento, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já dados como recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem em curso procedimentos de recrutamento para assistentes operacionais e enfermeiros que se têm prolongado no tempo devido à desistência dos candidatos. São muitos os casos de candidatos que depois de aceites não comparecem no serviço e ainda os que desistem depois de um ou dois dias de trabalho alegando a proximidade a doentes Covid-19 como justificação da sua desistência. O Centro Hospitalar do Médio Tejo apela por isso à responsabilidade e consciência dos candidatos a estas bolsas de recrutamento, no sentido de apenas se candidatarem as pessoas que pretendem executar as funções descritas na bolsa. O Centro Hospitalar do Médio Tejo apela ainda que os candidatos estejam conscientes, no ato da sua candidatura, que se candidatam a prestar serviços num hospital e que, por esse facto, poderão ter de contactar com doentes infectados, nomeadamente com Covid-19. O Centro Hospitalar do Médio Tejo sublinha que, não obstante os riscos inerentes à prática das funções em ambiente hospitalar, todos os procedimentos de segurança e proteção individual são garantidos aos seus profissionais de saúde. Até ao momento, apenas 2 enfermeiros se infectaram no âmbito das suas funções no Centro Hospitalar do Médio Tejo, o que atesta o elevadíssimo grau de segurança que se tem ao trabalhar no Centro Hospitalar e desde que cumpridos por cada colaborador todos os adequados procedimentos de autoproteção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar pretende que a atividade desportiva, em particular a utilização de todas as instalações desportivas da autarquia, seja possível já a partir do próximo dia 1 de outubro. Respondendo a uma questão colocada pelo vereador do PSD, Francisco Madureira, na última reunião do Executivo Camarário, sobre para quando a eventual retoma das diferentes modalidades desportivas, o vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, referiu que a autarquia tem vindo progressivamente a disponibilizar os espaços desportivos dentro daquilo que vai sendo possível face aos condicionalismos criados pela atual situação pandémica.
Mesmo já nestes meses que nos antecederam, temos vindo aos poucos, com muitas limitações, a abrir os nossos espaços desportivos, nomeadamente, ou particularmente, o estádio municipal e as piscinas cobertas, o complexo desportivo, inclui também os campos de ténis, que aliás foram os primeiros a abrir, foram os campos de ténis, agora, entretanto, também pretendemos, após a tal avaliação eventualmente desta segunda quinzena de setembro e também do curso das aulas, portanto também os pavilhões. Quer dizer, o pavilhão municipal, no fundo, o Cidade de Tomar, no fundo já foi abrindo, até porque temos, como sabem, o Sporting de Tomar a lutar para chegar à primeira divisão, ou seja, foi iniciando a sua competição, portanto esse também já tinha, e aí mais exclusivamente na equipa sénior, foi também já iniciando. Aquilo que temos vindo a estudar e a planear é, também seguindo muito as indicações das federações de cada um, seguindo ou pelo menos estudando e tentando ver como elas possam ser aplicáveis no nosso concelho, nas nossas instalações, as recomendações das federações de cada uma das modalidades. Como o vereador Francisco dizia, naturalmente há modalidades que são mais fáceis que outras, o atletismo, por exemplo, é, na maioria das suas disciplinas mais fácil, já referi o ténis também. Depois temos, obviamente, nomeadamente os desportos coletivos, que são mais complexos. Mas, enfim, a nossa intenção é ir abrindo gradualmente na medida das possibilidades. Agora, claro, estamos todos ainda em avaliação, isto pode alterar tudo de um momento para o outro, mas eu, enfim, gostaria muito, penso que seria bom, enfim, para a nossa comunidade e para as muitas associações, para os muitos clubes que têm efetivamente muitas modalidades no nosso território, que o mais possível a partir de 1 de outubro se pudesse começar a entrar na normalidade possível, como agora se costuma dizer, ou a nova normalidade. Mas, enfim, é algo que temos que ir vendo, analisando, quer com as recomendações da DGS, quer, como dizia, com as recomendações das federações de cada uma das modalidades e com os próprios clubes em si. Portanto, nós vamos falando, pelo menos com os maiores têm-se falado mais, ou seja, aqueles que também, no fundo, ocupam mais as nossas instalações ou utilizam mais as nossas instalações. Mas enfim, é muito difícil neste momento estar a dizer qualquer espécie de certeza. Portanto, o princípio é este: tentar, dentro do possível, ir recuperando uma certa normalidade. É o que penso que em todas as áreas, enquanto comunidade, temos que ir tentando fazer com todas as cautelas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou recentemente a operacionalização do programa PISA para as escolas. Em concreto, prevê-se a realização de trabalhos com estabelecimentos de ensino, professores, líderes escolares e coordenadores regionais, de modo a promover a aprendizagem colaborativa e a consequente capacitação para a melhoria contínua dos resultados de aprendizagem dos alunos. O PISA para as escolas tem como objetivo essencial avaliar a forma como os alunos de 15 anos aplicam as competências que têm a matemática, leitura e ciências face a problemas que se colocam perante situações de contexto real. Trata-se de um projeto de capacitação que se constitui em 3 fases: medir, explorar e atuar. Inicialmente, realiza-se através da aplicação de questionários aos alunos que têm 15 anos, que se encontram à saída do 9º ano e à entrada do 10º ano, onde se pretende medir as competências-chave necessárias numa sociedade global do século XXI, incluindo a aprendizagem profunda, o pensamento crítico e a capacidade de trabalhar. Numa primeira fase, o PISA para as escolas tem como objetivo analisar o desempenho dos alunos nas áreas de matemática, leitura e ciências e cruzar esse desempenho com o contexto socioeconómico e atitudes dos mesmos para uma melhoria contínua dos resultados da aprendizagem dos alunos da região. O inquérito aos alunos aborda a relação professor-aluno, ambiente de aprendizagem, atitudes dos alunos e motivações, entre outros, sobre os questionários aplicados por via digital. Também às escolas é efetuado o tratamento de dados e fornecido um relatório por cada agrupamento de escolas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Maçã, por proposta do Presidente Vasco Estrela, aprovou um conjunto de auxílios aos municípios no sentido de minorar o impacto violento que muitos sentiram com a recente adesão à empresa Tejo Ambiente. Está em causa, fica esse esclarecimento, a subida no preço da fatura mensal aos consumidores, uma subida que não deixou a autarquia insensível, de tal forma que o município irá suportar na totalidade, mas com exceção dos consumidores não domésticos, os valores correspondentes aos meses de janeiro e julho de 2021. Assim como irá assumir os custos inerentes a 25% da fatura dos consumidores não domésticos até ao final do próximo ano. Vasco Estrela, o Presidente da Autarquia Maçaense, em declarações à ERTS, abordou este processo.
Aquilo que aconteceu e que aconteceu durante anos é que, efetivamente, na água e no Conselho de Maçã, em comparação com os outros municípios que fazem parte desta empresa, era substancialmente mais barata. Obviamente que isso tem como consequência que neste momento o impacto sobre as famílias e as empresas do Conselho de Maçã se sinta de uma forma muito mais violenta do que nos outros concelhos, onde até em alguns deles até eventualmente houve uma diminuição daquilo que é as faturas que as famílias e as empresas pagam. E, portanto, ponderadas esta situação e esta realidade, atendendo a este facto, atendendo à situação peculiar que estamos a viver, enfim, de crise para as empresas, com grande dificuldade em manter os seus postos de trabalho, as famílias também, de alguma forma, com mais encargos, com mais precariedade, com outras preocupações com os filhos, com as famílias muito mais tempo em casa, pensamos que é comportável este apoio, no sentido de minorar o impacto que teve para os municípios e para as empresas e agentes do Conselho de Nação esta adesão do município à empresa Tejo Ambiente.
Não está em causa aqui nenhum arrependimento da adesão à Tejo Ambiente?
Com total clareza e frontalidade, diria-lhe o seguinte: a Câmara Municipal de Nação, quando aderiu à Tejo Ambiente, fez-o com determinados pressupostos. Tinha a ver com a nossa realidade em termos de abastecimento de água e principalmente recolha de resíduos e também um pouco de saneamento. Tinha a ver também com a sustentabilidade dos nossos sistemas e a sua racionalidade económica, que estava muito longe do ideal, e portanto também o cumprimento da legislação, que a grosso modo diz que os custos têm de cobrir os gastos, o que em Nação não de todo não estava a ser conseguido, e tínhamos de libertar dinheiro também para os investimentos necessários. Mas tinha também o principal pressuposto, era que fossem garantidas uma série de investimentos no Conselho de Nação, que estão no plano de desenvolvimento da Tejo Ambiente e que foram candidatados ao PROSEUR, ao Programa Operacional que trata destes fundos comunitários, digamos assim. Mantendo-se esses pressupostos como válidos, não há motivos de arrependimento. Espero que nunca os venha a ter.
Rádio El, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas assinou um contrato de arrendamento não habitacional com o Seminário de Santarém relativo aos imóveis onde esteve instalada a Escola Superior de Educação de Torres Novas, o Colégio Andrade Corvo e restante edifício adjacente. Desta forma, devido à situação de pandemia, será possível assegurar as condições que permitam garantir o distanciamento físico sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas dos agrupamentos escolares. O contrato agora formalizado prevê a duração de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos, com o valor de 25 mil euros anuais. A utilização pelo município destina-se ao funcionamento de atividades educativas, mas poderá também servir a objetivos de interesse municipal, nomeadamente ao nível das atividades culturais, desportivas, associativas e recreativas, entre outras abrangidas no contrato.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um mês depois da morte do padre Mário Duarte, a data vai ser assinalada com a celebração, neste fim de semana, de um conjunto de missas na Vigararia de Tomar, na Igreja de Santa Maria e na Igreja de São João. O padre Rui Treço, que passou a presidir a Vigararia, espera que este momento sirva para agradecer o seu serviço e dedicação ao Conselho.
Vamos celebrar neste sábado, que é o dia 19 de setembro, a missa de 30º dia do nosso querido amigo e sacerdote, Sr. Padre Mário Duarte, e queremos agradecer-lhe as graças, os dons que foram derramados através da sua vida, do seu sacerdócio, e como eu já disse noutras ocasiões, o Sr. Padre Mário este ano celebrou 30 anos de sacerdote, e mais de 25 anos de seu sacerdócio passou-os aqui, na Vigaria Tomar, no Conselho de Tomar. E por isso é bem também agradecer-lhe. É sempre ocasiões que nós temos para agradecer todo o seu serviço, missão e dedicação à cidade de Tomar, mas não só à cidade de Tomar, todo o Conselho, toda a Vigaria de Tomar. Iremos celebrar no sábado, na missa das 17h, na Igreja de Santa Maria, e depois na missa das 18h30, na Igreja de São João. E também queremos, como calha ao sábado, vamos aproveitar também o domingo, dia 20, para quem não pode vir ao sábado, nas missas dominicais do domingo, no dia 20 de setembro, também nas Eucaristias, celebrarmos também a missa de 30º dia do Sr. Padre Mário Duarte, assim todos juntos, unidos, a darmos graças ao Senhor pelo dom da sua vida, o seu sacerdócio. Pronto, foi tudo de repente, inesperado, não é? Ninguém estava à espera de um desfecho deste, apesar da situação de saúde do Padre Mário ser muito, muito grave, mas tínhamos sempre a fé e a esperança que pudesse melhorar, mesmo que a recuperação fosse longa. Mas tal não se veio a concretizar, e por isso, neste inesperado, também, para mim, também para as pessoas, para todos nós, estamos agora nesta fase de adaptação, não é? manter também a normalidade da dimensão pastoral nas vidas das comunidades, mas com fé, com esperança, sabendo que aquilo que o Padre Mário semeou também ao longo destes 10 anos aqui na Igreja de Santa Maria e de São João, cabe-nos agora a nós também fazer frutificar e tornar também a sua vida, a sua presença no meio de nós, um momento de graça, um dom, para nos fortalecer mais e animarmos também mais uns aos outros, que é evidente que foi algo inesperado e estamos todos a reagir diante de toda esta situação, mas pedindo sempre a Cristo, e tenho a certeza que o Padre Mário lá do céu intercede também por todos nós e que as coisas vão correndo. Eu já disse também às pessoas que cada um de nós tem o seu estilo. O Sr. Padre Mário tinha um estilo, eu tenho outro estilo, mas procuramos todos o mesmo. Que a Cristo possa habitar cada vez mais no coração de cada um de nós, no coração das nossas famílias e no coração também da nossa vigaria, no nosso Conselho de Tomar, e por isso fazemos aquilo que Cristo também faz no nosso coração, que o Sr. Padre Mário faz, e que agora eu também tento fazer, que é semear no coração uns dos outros.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting Tomar desperdiçou a primeira oportunidade para subir à primeira divisão nacional de hóquei em Patins. Os Leões tinham tudo a seu favor para festejar nesta quarta-feira, mas acabaram surpreendidos em casa diante do Famalicense, perdendo por 3-6. Desta forma, uma ronda do fim, está instalada a confusão classificativa com 5 equipas na luta por 3 lugares. Curiosamente, quem aparenta ter a missão mais fácil é os Tigres de Almeirim, nesta altura em zona fora da subida, pois defrontam o Paredes, equipa que ainda não somou qualquer ponto. Em caso de vitória, os almeirenses asseguram a manutenção, no seu caso específico. Ao Sporting Tomar não resta agora outro caminho, senão vencer no reduto do Sporting Marinhense, adversário treinado por Nuno Domingos, ex-treinador dos Nabantinos. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.